A Rádio Barcelos dá voz aos candidatos à Câmara Municipal de Barcelos. Eleições Autárquicas 2017. Passam por cá na rádio, que mais que tocar música, liga pessoas.
Mário Constantino Lopes é o candidato da coligação CDS-PP-PSD à Câmara Municipal de Barcelos nas autárquicas de 2017. Tem 53 anos, é professor de Educação Física na EB23 de Apúlia e exerce advocacia em Barcelos. Casado, tem 3 filhos adultos e reconhece que sempre teve uma tendência para a política desde os tempos de estudante, em que fez parte das associações de estudantes, foi aliás presidente da Associação de Estudantes do Magistério Primário de Braga e também na Faculdade integrou listas das associações de estudantes.
Eleições Autárquicas 2017. Os candidatos.
Politicamente, em Barcelos, candidata-se a vereador em 1997, cargo que ocupou até 2005. Também como vice-presidente da autarquia no mandato de 2001 a 2005, mandato presidido por Fernando Reis. Hoje é candidato pela coligação direita PSD-CDS-PP à Câmara Municipal de Barcelos, com o projeto Mais Barcelos.
Autárquicas 2017. Conheça na Rádio Barcelos os candidatos à Câmara Municipal. Entrevista a Mário Constantino, candidato pela coligação PSD-CDS-PP.
Foi então vice-presidente da autarquia e vereador com vários pelouros. De um momento para o outro, sai da vida política e volta agora. Que motivos é que o afastaram?
Ora bem, na altura foi entendimento, quer meu, quer do presidente da Câmara de então, que tinha terminado o ciclo, que eu julgo bastante positivo, enquanto vereador de Educação e Desporto, sobretudo, mas também como vice-presidente, e também queria experimentar outras coisas, nomeadamente exercer direito, que tinha, entretanto, acabado a licenciatura, mas nunca tinha tido a oportunidade de o fazer. Continuei ligado à política e ao PSD, de uma forma ativa, e entendo que os lugares políticos são lugares, efetivamente, de curta duração, são para fechar ciclos, e entendi que fiz um ciclo, 8 anos, verdadeiramente, me orgulho muito desse período, e que, portanto, terminou aquele ciclo, e agora vamos iniciar um outro.
Mais 10 anos afastado da política, falou aqui desse início de ciclo, que motivos é que estão na base deste seu regresso à vida política?
Porque gosto muito de Barcelos, gosto muito do PSD e, efetivamente, entendo que nos últimos 8 anos Barcelos não teve o desenvolvimento que eu entendo como barcelense deveria ter tido. Nesse sentido, sinto energia, sinto confiança que sou capaz de dar um novo rumo, uma nova atitude para Barcelos que permita potencializar ainda mais as condições que Barcelos efetivamente tem.
Mas será um regresso de risco, tendo em conta que o passado recente do PSD, portanto, tem uma perda histórica para o PS, e depois também esta indefinição quanto ao candidato do PSD, será um regresso de risco?
Bem, eu respondia da seguinte forma. Em primeiro lugar, todas as apostas na política são de risco. E, portanto, é preciso ter a coragem, o voluntarismo e a competência necessárias para enfrentar, e também o sentido de responsabilidade, que é sempre essencial, para enfrentar estes desafios. Por outro lado, quando o meu partido, por unanimidade na Comissão Política e por unanimidade e aclamação no plenário do partido, me indica como candidato, obviamente não podia estar mais confortável com a situação. Independentemente de saber, mas isso é ciclo que acontece em todo o lado, que há sempre pessoas que ficam mais agradadas, há sempre pessoas que ficam menos agradadas com as opções que os partidos vão tomando em cada momento. O que resulta e que me parece mais importante destacar é que, efetivamente, em Barcelos, a coligação vai apresentar-se unida com uma só lista candidata à Câmara, enquanto os nossos adversários se dividiram em 2, como sabemos, os nossos principais adversários, digamos assim. Como sabe, existe o Partido Socialista A e o Partido Socialista B, portanto, se há divisões, não é no nosso meio necessariamente.
Ainda assim, e acerca deste tema, foram vários os candidatos que chegaram a ser apontados. Inclusive, um deles chegou a ser apelidado como o homem certo para liderar os destinos do Conselho. Acabou depois, mais tarde, e foi uma das palavras que estava na moda, que era o desconvidar. Temo que passe a ideia de que foi o último recurso dos sociais-democratas.
De forma nenhuma. É bom sinal que haja potenciais candidatos ao partido, quer dizer que o PSD tem bons quadros. É bom sinal também que alguns dos nomes que foram sendo avançados foram pessoas com experiência autárquica e política importante para o Conselho, o que quer dizer que Barcelos foi, em termos de PSD, sempre bem servido por quadros de referência, mas, de qualquer forma, neste momento, o que posso dizer, o que me interessa dizer, é que, efetivamente, o partido está unido e melhor resultado do que ser por unanimidade aprovado na Comissão Política e por unanimidade de aclamação no plenário, é impossível haver, portanto, estou perfeitamente confortável com essa situação.
E vai ser essa a mensagem a passar aos barcelenses, que o partido está de facto unido?
É o primeiro momento da mensagem que nós queremos passar, é exatamente essa. Que o partido está unido, que haverá, como há sempre, pessoas que estão menos confortáveis com a escolha, gostariam que fossem outras pessoas, o que mostra, por um lado, a qualidade dos nossos quadros e, por outro lado, o pluralismo que existe dentro do PSD, mas, no essencial, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. E, nesse sentido, eu quero dizer que as ideias, os projetos, a detecção dos problemas que existem em Barcelos e as soluções e respostas que o partido tem são sempre muito mais, digamos assim, ligam muito mais as pessoas do que propriamente a personalidade mais de A ou de B, que neste momento são importantes, quando se está a discutir a candidatura à Câmara, são importantes as personalidades das pessoas, mas também um dos marcos distintivos da minha personalidade é exatamente a procura de criar consensos e fazer pontes e equilíbrios que são decisivos para que essa união não seja uma união de nome, mas seja uma união que se sinta no trabalho de campanha que vamos ter pela frente.
Durante todo este tempo em que esteve por fora da política, se é assim que podemos apelidar, esteve também certamente atento à realidade concelhia. De que forma é que a caracteriza na atualidade?
Eu julgo que nestes últimos 2 anos podemos dividi-los em 2 momentos. Num primeiro momento, houve efetivamente, quando o Partido Socialista tomou conta dos destinos da Câmara Municipal, umas elevadas expectativas que ia haver uma participação maior dos cidadãos na gestão autárquica e que ia haver efetivamente um desenvolvimento grande no Conselho. E esse momento, esse estado de graça, digamos assim, durou durante muito tempo, até porque foi potenciado pelo próprio Executivo, no sentido de dizer que tudo o que estava para trás estava sendo mal feito. Eu acho que foi o primeiro grande erro do Executivo Socialista, ao não considerar que, efetivamente, o trabalho anterior, em muitos aspectos, foi um trabalho positivo e foi um trabalho que criou as bases para um desenvolvimento sustentado do Conselho. Depois, num segundo momento deste Executivo, houve uma luta interna por poderes e por lugares que redundou no estado que nós vivemos atualmente e neste último ano com maior incidência, que é efetivamente uma situação absolutamente anormal, que ter um executivo, um município que é o maior em termos administrativos do país, ser gerido por 2 pessoas é absolutamente incrível e inqualificável. E, portanto, isso condiciona a gestão autárquica, necessariamente, mas também a forma como o Partido Socialista encarou a gestão autárquica. Entendeu que seriam as associações e as juntas de freguesia que deviam arcar com responsabilidade de promover o desenvolvimento de Barcelos e não houve uma obra estruturante, não houve uma estratégia para a cidade ou para o Conselho que nós possamos identificar como uma marca do Partido Socialista. Antes, pelo contrário, todas as questões importantes foram levadas ou para tribunal ou foram empurradas para a frente com a barriga sem qualquer solução. Isso não é uma forma de estar na gestão do município.
Fala numa ida a tribunal, faz lembrar naturalmente um dos temas que é transversal já há vários anos da atualidade local, o contrato de concessão de água. Surge após a sua saída do Executivo, justamente, e marca inevitavelmente também estas autárquicas. Recordo-me que há 4 anos o candidato do PSD à Câmara, Domingos Araújo, disse na altura que voltaria a assinar o contrato da água. Se fosse o Mário, que posição é que assumiria com este processo?
Ora bem, eu não faria, não diria, não proferia as mesmas declarações por uma razão. Porque acho que tudo na vida tem que ser dinâmico e tem que ser visto em cada contexto. Efetivamente, hoje percebemos que os pressupostos que estavam no contrato não eram os que traduziam a realidade. nesse sentido, faria como muito bem está a fazer o atual Primeiro-Ministro, António Costa, com as questões que entende que devem ser resolvidas. Por exemplo, eu quando chegar à Câmara Municipal e tiver na minha secretária o dossiê da água, vou tentar encontrar a melhor solução para os barcelenses, sem qualquer tipo de problema ou de objeção psicológica ou emocional de qualquer ordem. Porquê? Porque o que está aqui em causa é, efetivamente, arranjar uma solução que seja eficaz e que promova uma melhor qualidade de vida aos barcelenses e melhores resultados para os cofres da autarquia. E ao bocado referi à questão do António Costa por uma razão muito simples. O Partido Socialista, quando chega ao governo autárquico, depara-se com um problema, então o que é que ele devia fazer? Numa gestão equilibrada, uma gestão consciente. Pegar no problema, identificá-lo e resolvê-lo. O que é que o Partido Socialista fez? Nada disso. Empurrou com a barriga para a frente, mandou para a Justiça e vai tentar negociar agora. Ouve-se na Vox Populi que há agora uma solução de encontrada que não se sabe ainda qual é, não se sabe os estudos a que foram que sustentam esse eventual acordo. Ouvimos coisas mirabolantes, até ditas por anteriores parceiros na Câmara, e o que nós percebemos é que efetivamente a Câmara Municipal deixou isto até ao limite. E agora, quando tem uma fatura de cerca de 200 milhões de euros para pagar, é que quer sentar-se com os parceiros para negociar. Eu não faria assim, eu negociava logo com os parceiros, encontrando a melhor solução, que pode ser vista também, e eu dei-vos há um bocado o exemplo, de António Costa relativamente à TAP. Não concordou com a privatização da TAP, sentou-se com os parceiros, encontrou uma solução que fosse mais confortável e resolveu. Mas antes o partido, o PP e o PSD no governo do Passos Coelho fizeram o mesmo com as parcerias público-privadas das rodoviárias, com os PPPs rodoviárias, e fizeram o mesmo com os medicamentos nos hospitais. Ou seja, tinham um problema, sentaram as pessoas e resolveram-no. É assim, nós somos eleitos para resolver os problemas, não é para criar ainda mais problemas. A questão da água foi efetivamente uma situação que fomos penalizados eleitoralmente em 2009 e em 2013 com esse dossiê, mas agora os barcelenses estão atentos e vão saber penalizar quem efetivamente durante estes 8 anos não soube resolver nem sequer encontrar uma solução para o problema que é designado como o problema das águas, ou o processo das águas.
E no caso da sua candidatura em particular, pode-se demarcar deste processo, tendo em conta que o Mário Constantino, neste caso, não esteve mesmo relacionado com este processo e fala mesmo até numa possível ruptura com essa ideologia, tendo em conta que diz avaliar o processo caso tome conta do Executivo.
Eu não renego o que foi feito pelo PSD, porque o que estava na gênese da concessão, eu prefiro essa ideia, que é levar a água e o saneamento a todo o concelho. Acho que é decisivo e importante. No século XXI, quando nós queremos uma cidade e um concelho desenvolvidos, a questão da saúde, do ambiente, do bem-estar são decisivas. E, portanto, a água e o saneamento são vitais para um concelho de qualidade. Agora, o que eu digo é assim, não me comprometo com as decisões que se depois traduzem no concreto em situações que não são favoráveis para os barcelenses. Portanto, temos que encontrar a melhor solução. Não culpar ninguém, não responsabilizar pessoas sem resolver. Primeiro resolve-se e depois, se houver responsáveis, com certeza que serão responsabilizados.
Mas um serviço público ou privado?
Essa solução, neste momento, estamos a aguardar que o Partido Socialista, aliás, como proposta até na Assembleia Municipal Extraordinária que houve no final do ano passado, o Sr. Presidente da Câmara disse que tinha estudos, tinha mandado fazer estudos, aliás, são públicos, que em reunião de Câmara foram aprovados os estudos, a Opção João Duque e a uma Universidade de Lisboa, onde esse estudo de impacto económico e queriam ser estudadas 3 soluções, fossem efetivamente apresentadas. Na altura, o PSD, e bem, não aceitou sequer discutir a questão de um eventual acordo de princípio com as empresas privadas, porque não conhecíamos o dossiê na plenitude. Neste momento, passados estes tempos todos, continuamos na mesma. Não temos acesso aos estudos, não sabemos qual é a solução encontrada, sabemos apenas porque vem nos jornais que existe eventualmente desenhada uma qualquer solução que nós desconhecemos. Não façamos cheques em branco a ninguém. O Sr. Presidente da Câmara vai ter que, efetivamente, comprometeu em Assembleia Municipal mostrar esses estudos aos partidos políticos, aos presidentes de junta, aos membros das Assembleias Municipal e depois sim, depois de uma discussão alargada e de uma reflexão conjunta, encontrar a solução que seja que melhor sirva aos interesses de Barcelos.
Mas vamos imaginar que em outubro ganha a Câmara. O Presidente da Câmara Municipal diz que já tem um acordo com a empresa Águas de Barcelos. O que é que vai fazer nesse momento?
Nesse momento, a primeira coisa que irei fazer em outubro próximo é efetivamente reunir todos os estudos que existam sobre a matéria e, conversando com os parceiros, encontrar a solução que for melhor para Barcelos. Garanto-vos uma coisa, não ficarei 7 anos à espera para decidir e para encontrar uma solução. E mais, esta questão dos tribunais parece muito bonito em termos de parangonas nos jornais, mas cria efetivamente prejuízos para Barcelos. Desde logo, as custas sociais, as custas com os advogados e também com os juros. Reparem, na PPP, que a Câmara foi condenada a pagar 10 milhões de euros, está a pagar juros de 7,5% ao ano. 7,5% ao ano é uma barbaridade. Porquê? Porque a Câmara Municipal não foi competente nem capaz de resolver o problema. Se efetivamente não cria a parceria, e é legítimo que tenha esse posicionamento político, tinha que encontrar uma solução que onerasse menos os cofres do município e onerasse menos os barcelenses. O que é que está a fazer agora é absolutamente inqualificável estar a pagar juros 7,5% ao ano por uma situação em que já foi condenado. Isto, os anos vão avançando e a fatura vai aumentando necessariamente.
Mas que razões encontra, por exemplo, para o problema da água ainda não estar resolvido?
Eu, para além da incompetência dos serviços da Câmara Municipal, dos gestores municipais, não vejo, não quero, ao contrário do que algumas pessoas com responsabilidade no Executivo, nomeadamente o Vice-Presidente e os ex-vereadores do Executivo fizeram insinuações graves na Assembleia Municipal e nós não vamos entrar por aí, vamos fazer uma campanha pela positiva. De qualquer das formas, nós queremos ver esclarecido todas essas questões, porque efetivamente o posicionamento do Partido Socialista da altura, Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e de outros membros até da própria Executivo, fizeram insinuações graves sobre este problema e, portanto, nós queremos esclarecimentos totais e cabais sobre essa questão, que não temos neste momento.
Mudando o assunto, teve a seu cargo pastas como a educação, a cultura, o desporto, a ação social, já referiu aqui, aliás, algumas delas. Que conselho é que deixou, que conselho encontra agora e o que é que perspectiva para o nosso conselho?
Em termos daquilo que eu fiz enquanto vereador, gostava de destacar 2 ou 3 coisas que me parecem importantes e que ainda perduram. Na ação social, por exemplo, o programa de compartilhação à renda de casa e o programa de apoio à habitação social foram iniciados enquanto eu vereador da ação social, só fui durante 2 anos, e que muito me orgulha ter trabalhado nesse processo. Porquê? Porque efetivamente é uma resposta social importante para as necessidades que as famílias na altura apresentavam e que hoje também têm. Felizmente este executivo deu a ideia de que ia mudar tudo, deixou ficar essas coisas porque efetivamente percebeu que estavam bem feitas. Só que na política, e eu quero destacar isso, na política nós temos que perceber que o que está bem feito deve ser para continuar e deve ser para salvaguardar. As nossas diferenças políticas podem ser de opções, não podem ser de terra queimada e destruir tudo o que foi feito. Na área da educação, uma área que me foi muito querida e que deixei muito trabalho, relembrava, se calhar vocês não se recordam disso, mas quando eu entrei para a vereadora da educação, as escolas, os primeiros ciclos, as de infância, nem sequer telefone tinham. E quando saí do pelouro da educação, as escolas, todas elas estavam com internet, com espaços aprazíveis, através do protocolo que iniciamos com as juntas de freguesia e com os agrupamentos escolares, tinham e foram bandeira durante alguns anos com algumas propostas de enriquecimento curricular que na altura foram novidade. O inglês no primeiro ciclo. Nós começamos em 2000 a trabalhar o inglês no primeiro ciclo em Barcelos e depois, só em 2005 ou 2006, é que o Governo Central adotou essa medida. o apoio de psicólogos nas escolas. Começou no nosso tempo e só mais tarde é que o Estado também interviu nessa matéria. O apoio que nós também tivemos da Fundação da Ciência e Tecnologia para dotar todas as escolas com computadores, internet e material multimédia que desse oportunidade aos jovens de trabalhar com as novas tecnologias. E, portanto, honra muito esse trabalho. E depois também as redes escolares, redes de bibliotecas escolares. Foi connosco que iniciamos. Felizmente este executivo, na pessoa da senhora vereadora, continuou e bem essa política, porque entendo que é assim que se consegue dar qualidade e condições aos nossos jovens de poderem competir em igualdade de circunstâncias com os jovens do resto do país.
Se assumir a autarquia, vai, portanto, continuar com algum apreço estas matérias, estas pastas, e o que é que perspectiva, então, para o Conselho?
Necessariamente a educação será uma aposta segura e definitiva, a sensibilidade social também, porque parece-me que será por aí, dando atenção àqueles que mais precisam, que nós melhor servimos as populações. Mas não podemos ficar por aí. Há muitas outras questões que nós queremos abordar e queremos trabalhar, porque efetivamente é importante que assim se faça. Mas isto não pode ficar só com palavras, tem que ser com atos. E nós, durante estes últimos 4 anos, fomos dando nota nas assembleias municipais de algumas coisas que poderiam ser feitas. Eu lembro-me, até foi uma intervenção minha na Assembleia Municipal, a propósito do regulamento da habitação social, propor que houvesse uma maior destaque para as famílias, sobretudo aqueles pós-idosos que vivem isolados ou em condições menos favoráveis. Nomeadamente, dando condições de libertar ou eliminar as barreiras arquitetónicas de acesso às habitações desses mesmos idosos, mas também dar-lhes condições de os libertar daquele isolamento. Como? Com coisas muito simples, através, por exemplo, de um telemóvel já com marcação prévia de alguns serviços de apoio, junto à freguesia, centro de saúde, bombeiros, e Cruz Vermelha e outros, um familiar, de forma a que, quando houvesse alguma necessidade, houvesse logo uma possibilidade de sinalizar essa necessidade e acionar logo uma resposta. Portanto, essa questão da acessibilidade social, para mim, é muito cara. Outra coisa, quer dizer, eu acho que, em termos de impostos, por exemplo, impostos municipais, a Câmara, aliás, foi uma proposta do PST que foi bem acolhida depois também, ter uma opção de favorecimento às famílias, discriminação positiva para as famílias mais numerosas ou com filhos em idade escolar. Porque eu sou pai, tive filhos em idade escolar e sei que, efetivamente, que os nossos filhos estão em idade escolar, sobretudo no secundário e no ensino superior, as despesas são muito maiores. Portanto, aqui haver uma discriminação positiva no sentido de essas pessoas pagarem menos IMI ou, em termos de IRS, aquela parte que compete à Câmara Municipal ser aliviada, é um contributo direto e efetivo para as famílias e, portanto, nós vamos trabalhar nessa área necessariamente.
Alguns temas também que foram marcando a atualidade nos últimos anos, recordo certamente dos muitos movimentos que foram feitos em prol da construção de um novo hospital, entre outros temas, como por exemplo a passagem da linha de muito alta tensão pelo Conselho de Barcelos. Começamos esta conversa, ou retomamos esta entrevista, mas falando agora do novo hospital. Tem algum projeto em mente para aquilo que será o futuro?
Muito bem, agradeço-lhe a pergunta, porque acho que é das obras mais necessárias e mais importantes que nós possamos apresentar. Como sabe, relativamente ao hospital, ainda o Executivo PSD, em 2009, fez um acordo com o Estado Central, na altura até um ministro socialista, em que a Câmara Municipal competia-lhe adquirir o terreno e o Executivo, portanto o Governo, faria a construção do novo hospital. É reconhecido por todos, eu julgo até pelo próprio Presidente da Câmara e Vereação Socialista, que é uma necessidade premente a construção do novo hospital. Perdão. E associado ao novo hospital, nós temos que retomar a bandeira da maternidade para Barcelos. Barcelos e Esposende, em conjunto, são cerca de 150 mil habitantes e nascem por ano 1000 e tal crianças por ano. Portanto, reúne todas as condições para que possamos voltar a afirmar que Barcelos precisa de uma maternidade. Porque é inaceitável que um território em que existam este tipo de nascimentos, este número de nascimentos, as nossas crianças vão nascer a Braga, a Póvoa, a Viana, ou a Barroselas, ou a Frugens, e não nascem em Barcelos porque se desinvestiu no Hospital de Barcelos. Portanto, é uma prioridade. Diz-me como é que fazemos isso. De imediato, negociar a aquisição do terreno para pressionar o governo para, efetivamente, a construção do novo hospital. E tendo esta valência também, não perder nenhuma das que tem e reforçar esta valência ou retomar esta valência, que eu julgo que é decisiva para o Conselho de Barcelos.
E no que toca à linha de alta e muito alta tensão, qual é a posição do PSD e, neste caso, desta candidatura?
O deputado Joel Sá já tem feito um trabalho bastante bom junto das juntas de freguesia e junto do governo, no sentido de alertar para, efetivamente, dos riscos que se está a correr com a construção nesta via que é proposta. O secretário de Estado disse em pleno plenário, respondendo a uma pergunta do deputado Joel Sá, que a Câmara Municipal estava envolvida na decisão e que, portanto, estava ao corrente de tudo. Não sabemos o que é que se quer dizer. Questionamos o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Câmara disse que não, mas o que efetivamente nós iremos sempre lutar é que efetivamente a via que vier a ser proposta ou seja considerada definitiva, seja aquela que menos prejuízos cause às populações e a famílias e a pessoas, concretamente, porque sabemos que efetivamente há estudos que o provam, que afeta não só as pessoas, como também os animais e os próprios terrenos, nomeadamente se tiverem terrenos agrícolas.
Esteve no Executivo entre 98 e 2005. Perante aquilo que foi um caso até insólito na política portuguesa, com o líder conselheiro de um partido a ser afastado por quem lhe havia nomeado, claro, estamos a falar de Domingos Pereira e Miguel Costa Gomes, no seu entender, porquê é que acha que isto aconteceu?
Eu julgo que aí os partidos, e se calhar o meu partido também não é exceção nessa matéria, às vezes dão maus exemplos e fazem desacreditar as pessoas da política. Nós temos que respeitar as estruturas locais. Se as estruturas locais escolhem quem quer que seja, naturalmente que as estruturas regionais e nacionais devem respeitar as opções dos militantes. Não é uma situação que eu me vou envolver, necessariamente, mas o que eu vou dizer é que, efetivamente, se fosse no meu partido acontecer uma situação dessas, em que a distrital ou a nacional quisessem impor um nome, eu também, com certeza, me iria insurgir, porque não acho que seja assim que se está na política.
Mas o facto do próprio Miguel Costa Gomes ter destituído do seu cargo Domingos Pereira?
Eu não sei quais são as motivações. Já ouvi duas versões diferentes, não me vou envolver nisso. A única coisa que vou dizer sobre isso é que é mais uma originalidade que prejudica Barcelos. Julgo que a originalidade dos senhores vereadores suspenderem os pelouros é uma originalidade que prejudica efetivamente Barcelos. As pessoas foram eleitas para serem vereadoras, não para serem apoiantes de A ou de B, e portanto deviam cumprir na íntegra o seu mandato, para aquilo que foram mandatadas. E depois, a originalidade também de governar o Executivo apenas com duas pessoas, que é absolutamente desacreditante para as pessoas e desprestigiante para a função dos políticos.
Considera que esta situação pode beneficiar a coligação Mais Barcelos?
Não vou por aí. Eu julgo que os barcelenses têm todos os motivos, e mais um, para fazer uma avaliação rigorosa sobre aquilo que foi feito pela Câmara Municipal do Executivo Socialista. E esses são dois aspectos que vão pesar na avaliação, necessariamente, mas há outros, porque, como disse no início, há um conjunto de obras que ficaram por fazer, obras estruturantes, e que fossem distintivas ou que, de alguma forma, acrescentassem uma visão de Barcelos desenvolvido, de Barcelos com mais qualidade de vida, que não aconteceram. E, portanto, essa avaliação vai ser feita pelos barcelenses, e eu acredito que os barcelenses vão avaliar negativamente a prestação do Partido Socialista.
O que é que o Mário Constantino entende que tem, por exemplo, que há 4 anos Domingos de Araújo não tinha?
também não queria entrar por aí, porque estas questões não são uma questão pessoal. Eu tenho energia, vontade e ideias estratégicas para o Conselho de Barcelos, e era isso que eu gostava de falar. O Domingos Araújo também tinha, como disse há bocadinho, é muito mais o que nos une do que nos separa. Na altura, o Domingos Araújo teve também um contexto muito difícil, muito difícil. Recordo que, a nível nacional, vivíamos um aperto provocado pela Troika, que afetou muito todos os portugueses e necessariamente também os barcelenses, e portanto isso não favorecia quem estava a apresentar-se como partido apoiado pelo partido do governo, e também era o primeiro mandato socialista, que estava ainda um bocado de estado de graça. Portanto, as condições são diferentes, não dá para avaliar nessa medida. Eu com certeza aproveitarei algumas das ideias que o Domingos Araújo apresentou e acrescentarei outras, porque terei necessariamente uma personalidade e um estilo diferente, e portanto também aí poderei acrescentar alguma diferença.
O que é que está a ser feito pelo Conselho? Que trabalho está a ser feito neste momento?
Em termos partidários de campanha, estamos a trabalhar, como aos nossos adversários, naturalmente, na construção das melhores listas e das melhores propostas para as freguesias. A nossa principal preocupação é criar equipas coesas, equipas que, com vontade e energia, e que gostem das suas terras para tentar desenvolvê-las. Eu julgo que, e esse para mim é essencial, as ideias são importantes para unir as pessoas. O que une, a verdadeira massa, o cimento, digamos assim, que une, são as ideias e os projetos. Depois, as pessoas, naturalmente, com as suas dinâmicas próprias e com as suas atitudes e personalidades, também conseguem congregar outras vontades. Mas, no essencial, procuramos equipas que gostem da sua terra, em primeiro lugar, que queiram fazer desenvolver a sua terra e também a energia e a coesão necessárias para abraçar este projeto.
Para além da coligação com o CDS-PP, admite uma outra coligação?
Nós estamos abertos a todas as pessoas que venham de boa vontade, ou seja, todos aqueles que se revejam nos nossos projetos, nas nossas ideias, serão necessariamente bem-vindos. Porquê? Porque queremos uma candidatura abrangente, que tenha como principal motivação o gostar de Barcelos, o preocupar-se com as pessoas, as suas necessidades, os seus constrangimentos, as suas limitações, e que em conjunto encontremos as melhores respostas para cada uma dessas dificuldades. Eu lembrava aqui duas ou três situações que me parecem decisivas para que efetivamente Barcelos possa desenvolver-se de repente e no imediato. O fecho da circular é uma necessidade imperiosa para o desenvolvimento local, para que haja maior atratividade para o concelho e para a cidade. Depois, um corredor verde ou uma circular verde que una o Rio ao Estado de Cidade de Barcelos, ao futuro hospital, ao IPCA e novamente ao Rio, criando neste corredor verde a hipótese de os barcelenses poderem fruir, quer em termos desportivos, quer em termos de lazer, quer em termos culturais, quer em termos artísticos, de um espaço em que efetivamente sintam como um espaço verdadeiramente ao serviço das populações. Eu julgo que é decisivo e é distintivo no sentido de que permite às pessoas terem efetivamente uma forma de estar e de viver diferentes. E isso são pequenas coisas que são no essencial e rapidamente resolvidas. O Sr. Presidente da Câmara, num artigo que fez no jornal, dizia que devíamos apresentar propostas propositivas e, sobretudo, que não fossem demagógicas. Isto não é demagógico, isto é efetivamente possível e real. O fecho da circular tem que ser, assim como o hospital, tem que ser uma prioridade absoluta. Será das primeiras coisas que farei quando entrar na Câmara, porque é efetivamente um atraso para Barcelos, assim como as passagens de nível em Arcozelo. São situações que têm que ser rapidamente resolvidas, não há outra alternativa. Depois, é importante que nós criemos condições para da atratividade fiscal, se necessário, para captar investimento privado para Barcelos. Sobretudo em áreas estratégicas. Barcelos tem um património cultural, ambiental, turístico, absolutamente fundamental. E se nós só conseguimos criar valor para Barcelos, criando condições para que estrategicamente alguns setores, nomeadamente o turístico e o ambiental e o desportivo, possam ser potenciados. Eu lembro que concelhos vizinhos têm já, em termos de economia, deram um grande pulo em termos de turismo ambiental, aproveitando os caminhos de Santiago, o rio, que não está a ser aproveitado na valência desportiva, na valência de lazer, que potencia naturalmente um maior investimento no turismo, e isto tem que ser feito com uma Câmara mais ativa, mais solidária e mais empreendedora. Por exemplo, os balcões de cidadão, que algumas juntas de freguesia e bem abraçaram essa proposta do governo anterior, do PPD-CDS, ainda não estão concretizadas por falta de alguma burocracia que a Câmara não conseguiu desenvolver. E nós queremos ir mais além, para além dos balcões de cidadão, queremos criar balcões para as empresas que permitam desburocratizar alguns dos aspectos de investimento que não só as câmaras municipais, mas também os bancos, mas também as estruturas governamentais possam criar. Portanto, a ideia é agilizar de forma a capitalizar e a trazer investimento privado para Barcelos nestas áreas estratégicas.
Uhum. Muito bem, lançou aqui várias linhas orientadoras desta candidatura. Uhum. Para finalizar, perguntava-lhe porquê que os barcelenses devem votar em si, em Mário Constantino, nesta coligação.
Porque, por dois motivos essenciais. Eu julgo que sempre que há uma eleição, nós todos somos convidados a duas coisas. A refletir, em primeiro lugar, sobre o que foi feito, o que está a ser feito pelo Executivo atual, e nessa medida eu julgo que os barcelenses, até porque sou professor também, e tenho essa tendência, sempre que faço uma atividade, avalio-a. E quando faço a avaliação do Executivo, do trabalho feito pelo Executivo, até pelas questões que aqui abordamos, de incompetência em algumas matérias, de originalidades, para não chamar outro nome, de outras matérias, eu julgo que a avaliação dos barcelenses tem que ser necessariamente negativa. Portanto, desde logo, fica aqui um espaço de alguma atenção para as propostas do outro lado. E as propostas do outro lado são as nossas, e é nesse sentido que eu quero apostar decisivamente. Dizer aos barcelenses que podem confiar que comigo, à frente dos destinos da Câmara Municipal, estes constrangimentos que falei, de a circular urbana, do hospital, do corredor verde, da atratividade fiscal, da preocupação com as pessoas e com as suas necessidades efetivas, serão a minha preocupação diária. Depois também ter atenção e ter cuidado com o crescimento e desenvolvimento de Barcelos, no sentido de que nós devemos potenciar as nossas capacidades, ir ao encontro daquilo que melhor temos, e nós temos muita coisa boa, felizmente. Temos um património natural absolutamente fantástico, temos um património cultural, temos um centro histórico importante, e para nós temos que trabalhar nessa área, temos que reabilitar aquela zona, temos que investir na atratividade, e eu dou um enfoque muito grande na atratividade, que vai conduzir a que efetivamente haja criação de valor em Barcelos, e havendo criação de valor há mais emprego, há melhores condições de vida, há logo outra forma de potenciarmos a nossa terra e o nosso concelho. E depois, criar as tais condições objetivas para que as pessoas, no seu dia-a-dia, possam ter, efetivamente, uma forma de estar e de viver diferente, como há pouco tentei referir, com a revitalização e a recuperação, mais evidente ainda, dos projetos para a Frente Ribeirinha e do Parque Verde.
A Rádio Barcelos dá voz aos candidatos à Câmara Municipal de Barcelos. Eleições Autárquicas 2017. Passam por cá na rádio, que mais que tocar música, liga pessoas.